Bom dia, pessoal. Agora 10 horas da manhã, iniciando aqui mais uma edição do nosso Papo Pro CBR. Hoje, quarta-feira, né? Não tivemos ontem por conta da nossa participação na Embarcadero Conference. Depois dá uma olhada nas nossas mídias sociais, tem bastante foto, bastante coisa legal. E vamos então aqui dar início e comentar aqui o nosso tema, né? Hoje vamos falar da segurança da informação e quais os desafios no dia a dia do nosso setor, né? É uma questão que está muito em alta. A gente tem recebido pedidos para abordar esse tema já tem há um bom tempo. E aí, finalmente, a gente conseguiu, né, colocar na agenda, encontrar uma profissional aqui para falar sobre esse assunto, com bastante experiência, com muita informação para trazer. E eu fiquei muito contente, inclusive, por ser uma mulher, né? A gente vai unir ali essa questão do tema super importante, que ó, vai ser uma mulher que vai nos trazer e vai falar bastante sobre o assunto. Então, muito bem-vinda, Silvia. Um prazer ter você aqui conosco. Fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você.
Bom dia, Juliana, bom dia, Elton. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Muito feliz, né? Responsabilidade grande de falar aqui com o pessoal da CBR. Bom, meu nome é Silvia Bello, eu sou diretora, fundadora e CEO aqui da Itelitech. Minha carreira aí na área de tecnologia. Quase de 20 anos, apesar que eu comecei bem cedo, fazendo eletrônica, né? Então, isso é. A gente nem tinha computador naquela época, então eu já comecei nessa área de exatas. A Itelitech é uma empresa que foi lançada em 2002. A gente trouxe para o Brasil, tecnologias de ponta, no que se refere a armazenamento de dados. Então, na época, quando a gente ainda não falava de startup, a gente trouxe para o Brasil soluções de storage de iSCSI, soluções de replicação de dados baseado em servidores, servidores Blade, soluções de CDP e outras coisas. E ao longo da nossa trajetória, várias soluções, vários produtos foram adquiridos, né? O principal deles que era ecológico, um storage de iSCSI. A Dell adquiriu essa empresa em 2007. E a partir de então a gente se tornou aí parceiro da Dell, atendendo os nossos clientes aí de ponta a ponta, seja de desktop ou notebook, a grandes soluções de armazenamento e proteção de dados. A empresa foi lançada no mercado brasileiro, né, oficialmente no dia 8 de março de 2005, então acabou coincidindo aí no Dia Internacional da Mulher. E desde então a gente procura atender esse segmento de data center, né? E quando a gente fala de data center, a gente está falando no dado, né? Sendo o principal protagonista aí da história. Então, seja no processamento, seja no armazenamento, seja na proteção desses dados. E aí a gente entra no tema aí que a Juliana me convidou, que é a segurança da informação, que acaba sendo abrangendo aí vários pontos desse dado. Além disso, eu também faço parte de alguns grupos de mentoria. Sou participante da Bimen, sou participante do Female Founder, que dá mentoria para mulheres empreendedoras. Sou membro do EIM, que é o Grupo de Empreendedorismo Global da Dell, e tenho um projeto Conta Sua História, onde publica histórias de mulheres inspiradoras, e recentemente a gente lançou o livro TI de Salto, que quer contar histórias de mulheres na tecnologia. Então fica o convite aqui para as meninas que estiverem participando aqui desse podcast, para que a gente possa inspirar, incentivar e incluir mais mulheres nessa área de tecnologia. Então esse é um pouquinho aí da minha história. E, novamente, muito obrigada pelo convite. Espero que a gente possa contribuir e que vocês possam fazer perguntas aí para a gente, ter um podcast bem participativo.
Ah, legal. E até depois a gente deixa ali no canal de texto os links, né, de todas essas informações, né, que é bem legal. Mesmo os homens aqui, tem mulheres no time, né, então depois vamos divulgar e disseminar cada vez mais essas informações. E aí, para a gente já dar início aqui, né, vamos falar um pouquinho, né, quais são os desafios atuais, assim, da segurança da informação no dia a dia das empresas, né?
Bom, esse é um tema relevante, né? Eu acho que hoje não tem nenhuma empresa nesse momento que não esteja preocupado quando você pensa em segurança de informação. E é claro que quando você, eu tenho conversado com alguns, participado de algumas iniciativas, e quando você fala hoje segurança da informação, as empresas acabam pensando na segurança cibernética, né? E a segurança cibernética, ela está dentro do contexto da segurança da informação, né? Ela não é apenas isso. Então, você pensa em segurança da informação, você pensa nessa proteção dos dados, você pensa na segurança de rede, você pensa na segurança das aplicações, né, como um todo, e até mesmo a questão da internet, né? Então, todos esses pontos, eles são necessários e não podem andar separados. Então, quando você vai conversar com os responsáveis de TI dentro das empresas, e hoje a gente tem visto que algumas empresas já estão separando essa responsabilidade da segurança cibernética, tendo uma pessoa mais focada nisso e uma pessoa mais focada na infraestrutura, na informação como um todo, a gente entende que este é o ativo da empresa, né? Independente de ser um segmento de indústria, comércio, saúde, educação, o ativo principal é o dado, né? Como é que eu analiso esses dados? Como é que eu tiro a maior informação desses dados? E para que eu tenha isso de uma maneira muito mais assertiva, eu tenho que estar com esses dados protegidos. Então, este segurança da informação, o desafio é como é que eu consigo realmente proteger? Como é que eu consigo seguir os padrões e normas? A gente está falando de LGPD. Como é que eu consigo manter a privacidade dos dados dos meus clientes, dos meus colaboradores, para que a minha empresa também não seja penalizada? Então, são diversos os desafios que a gente tem encontrado. Mas eu separaria ele, isso, né, não sou só eu que tenho falado, em três grandes pilares: processos, tecnologia e pessoas. Esse eu acho que é o maior desafio de qualquer gestor, quando a gente pensa em tecnologia, para que a gente possa ter esses três pilares muito bem adequados. Então, não adianta eu investir milhões em tecnologias de ponta se eu não tiver as pessoas capacitadas, treinadas, preparadas e entenderem a responsabilidade que é a questão do compartilhamento de uma informação, de tirar foto de algo e compartilhar com um amigo e não estar preparado para entender o processo. Assim como não adianta eu ter pessoas capacitadas, isso é uma capacitação contínua, e eu não ter nenhum processo claro e definido para que o meu colaborador faça o treinamento, tenha a capacitação, e às vezes vai olhar e falar: nossa, compartilhei algo que, né, não deveria, ou fiz algo que não deveria ser feito. Então, esses três pilares, eu acho que é realmente o grande desafio dos times, né, das empresas, no que se refere à segurança da informação. Então, eles têm que estar muito bem definidos. Eles têm que andar muito juntos para que a gente não tenha, para que a gente possa, né, melhorar esse contexto aí da segurança de informação como um todo.
Silvia, só
Oi?
aproveitando um pouquinho, eu percebo assim na sua fala que, claro, requer, né, tem um pilar aí que requer investimento, né? E aí pode ter uma variação, acredito que você pode falar melhor, mas também tem muita coisa que requer investimento de tempo, né? De comunicação, de colocar ali o time e fazer uma comunicação bem clara, esclarecer o que é correto, o que não é. Porque às vezes vai ter isso que você comentou: ah, tirei, mandei uma foto aqui de alguma coisa que eu não deveria ter mandado. A intenção nem sempre, né? Às vezes pode ter sido algo inocente e vai trazer um problema enorme depois. Então, a comunicação, você separar tempo para que as pessoas recebam os treinamentos adequados também.
Sim. E aí você entra no pilar pessoas, né? A gente está agora no mês de novembro e a gente começa a falar de Black Friday. E quando eu falo sobre tema, né, a gente entra às vezes no Pilar Pessoas em detalhes mínimos. Então, eu já participei de projetos onde você investiu num, né, falando aí na questão da segurança cibernética, você começa a investir desde um antivírus moderno, né, com XDR, com várias tecnologias, você investe em firewall, você investe em soluções de SOC, né, para fazer todo esse monitoramento de detecção e resposta no caso de um ataque cibernético, você investe em soluções e serviços para recuperação no caso de um ataque. E aí, quando você entra nas pessoas, né, e a gente analisa aí que a maioria dos ataques acontece no endpoint, acontece com o usuário, né, seja na pessoa física dentro da nossa casa, seja nas corporações, aí você muitas vezes percebe o seguinte: o usuário tirou o antivírus, cancelou o acesso ao antivírus, né, quando você não tem um software de gestão para que o usuário não tenha, muitas vezes, esse controle da máquina. E ele falou: não, eu tirei o antivírus porque ele estava deixando a minha máquina lenta. Então, quer dizer, todo aquele investimento que você fez em tecnologia, em pensar da ponta do antivírus, a adquirir um hardware, um notebook, um desktop com tecnologia já dentro da BIOS, e aí você simplesmente, por causa que ele desativou um software que ele imaginou que estava deixando a máquina dele lenta, você muitas vezes pode comprometer toda uma empresa, né? Então, este ponto de pessoas, aí a gente fala de capacitação, né, contínua. Eu não posso dar um treinamento sobre segurança, sobre os desafios, sobre não compartilhar uma foto hoje e só fazer isso numa reciclagem daqui a um ano, né, por questões de compliance. Tem que ser algo contínuo, tem que ser algo conversado. A gente está falando de entrada de novos colaboradores, a gente está falando dessa evolução tecnológica, as coisas que mudam no dia a dia. Então, esse pilar pessoas é muito importante, né? E se você entra aí um pouco mais a fundo no LGPD, são diversas coisinhas que, às vezes, eu estou no meu computador e compartilho uma tela que eu não deveria, né? Mas isso precisa ser orientado. Então, esse tempo, né, da gestão, ele precisa ser pensado com muito carinho, porque pessoas realmente é um pilar importante quando você pensa segurança da informação. Não é só tecnologia. Aí eu vou investir milhões em tecnologia, em soluções de software modernos, mas o meu time vai ter que aprender e vai... Não dá para ser assim. Então, todos os colaboradores, todas as pessoas envolvidas na cadeia, né, de uma determinada empresa, administrativo, chão de fábrica, dependendo se é indústria, todas as pessoas precisam ser treinadas, capacitadas, isso diariamente, né? Não vou dizer para você que tem que ter um negócio diário, porque a gente sabe que envolve tempo é dinheiro, mas que tenha realmente um programa de capacitação, que tenha esse material disponível, que tenha um time responsável por essa capacitação de pessoas, para que você possa ter toda a camada aí, realmente, dos três pilares sendo coberto. Então, acho que isso realmente é um fator muito importante, Juliana.
Sim. E tem uma outra questão, né? Como eu comentei, o pessoal trouxe esse ponto de segurança, que é a maior preocupação aqui da nossa comunidade. O Elton até pode, como desenvolvedor, comentar um pouco mais. Mas acaba sendo essa questão dos dados, né, de como proteger as informações, as vendas, tudo mais, que está armazenado no banco de dados temas. Então, sempre foi. E aí, abriu um pouco mais a preocupação quando chegou a LGPD, porque são várias questões, assim, sensíveis, de certa forma, pequenas, mas que, se violadas, podem trazer grandes problemas para a software house. Você tem também, Elton, essa percepção da nossa comunidade?
Sim. A gente tem, de modo geral, né, duas preocupações primárias, né? Uma é o código-fonte das empresas, né, que são empresas de softwares, E esse código, a gente já teve muitos relatos de muitas pessoas assim, tendo código sendo vendido na internet, né, para o seu sistema. Então, isso é uma preocupação. Mas outra, em especial com a LGPD, é que nós tratamos assim, dados de muitos clientes de lojas, dos clientes dessas lojas, que às vezes fazem compras, e aí vai ter lá o telefone, CPF, né? Às vezes até documento de identidade, endereço da pessoa, e as compras que ela fez, o que ela comprou, que ela devolveu, que ela cancelou e assim por diante. Então, se essas informações que estão ali, como você falou, né, que é um ponto importante, são os dados, elas vazam, ou se o código-fonte da empresa, de alguma maneira, vaza, isso gera um transtorno gigantesco, para não falar que uma empresa pode quebrar, né? Uma sim. hora para outra, simplesmente sim, sim. com isso.
É, e aí você entra, né, Elton, também numa questão. Quando a gente fala aí especificamente de... E aí entrando no ponto já da segurança cibernética, entrando na questão LGPD, quando você pensa nisso, nós da ITL, assim, juntamente com a Dell, a gente usa o NIST como sendo um dos pilares para a gente poder ajudar os nossos clientes nesse processo de segurança. Então, pensando nesse pilar, você tem aí identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. E quando você analisa esses cinco pilares, né, todos eles são importantes. Então, falando aí da proteção especificamente, a gente vai desde um backup, e eu me recordo que em 2002, quando eu comecei a trabalhar com armazenamento de dados, a gente tinha acabado de sair do 11 de setembro. Naquele momento, empresas terminaram naquele momento, né? quando as torres caíram. E a gente falava em site backup. Ah, eu tenho que ter uma replicação do meu dado num outro local, né? Porque naquele momento empresas replicavam de uma torre para outra. Eu tenho que pensar nessa continuidade do negócio. Hoje, quando você fala em replicação, eu tenho que ter um site de recuperação, já não é mais sentido, porque se eu tenho um ataque no meu site de produção, dependendo de como eu estou com essa replicação sendo feita, o meu segundo site, ele vai ser atacado do mesmo jeito, né? Ah, mas eu tenho backup e eu tenho acompanhado, né? Tenho participado de fóruns, tenho participado de cases, que quando você tem um ataque, o hacker já está dentro da tua infraestrutura há mais de 100 dias. E o teu backup, full, que você faz todo final de mês, a hora que você fala, não vou pagar resgate, né? Porque a gente está falando de crime, a gente está falando de algo muito sério, você está falando, como você disse, de empresas, da credibilidade da tua empresa, você imaginar que você foi atacado e os dados dos seus clientes foram compartilhados, né? E aí entra na questão de empresas poderem sair do mercado do dia para a noite por uma questão mais comercial. Quando você analisa isso, o teu backup também já foi atacado. E ele fala, não, eu não vou pagar resgate, eu vou subir o backup. A hora que você vai buscar um backup, infelizmente, a gente ainda vê muitos casos de clientes que ainda usam fita, você não tem o backup para recuperar. Então, quando a gente analisa esse contexto de 20 anos atrás, hoje a questão é de eu poder ter esses dados protegidos. Então, a gente fala hoje de soluções, a gente tem uma solução aí, né, falando um pouquinho dessa questão, onde você tem o teu site principal, você tem um site secundário e você tem um cofre seguro, tendo aí soluções de ponta para que na hora que você tem que fazer uma recuperação, que toda a tua infra foi atacada, você poder ter dados realmente validados e poder subir a tua plataforma, né, independente de precisar pagar um resgate ou não. Então, essa questão de segurança da informação, ela envolve, sim, investimentos em tecnologia. Então, você hoje depende de ter uma solução começando de um antivírus mais robusto, eu vou até além de máquinas de tecnologia de ponta, né? Hoje os equipamentos da Dell já vêm com proteção de hardware, né? Porque conversando com o CIO, o cara fala, olha, qual foi a última vez que você fez a atualização do teu sistema? Vamos para dentro de casa. Qual foi a última vez que você recebeu dentro do teu celular uma notificação do fabricante dizendo, olha, você precisa fazer a atualização do software, e você fala, ah, não vou fazer essa atualização hoje. E aí vocês que são desenvolvedores, melhor do que eu sabem, caramba, se eu estou mandando uma atualização, é porque eu vi alguma questão aqui no meu código que precisa dessa atualização para que corrija aquele determinado bug, e aí eu, como usuário, falo, ah, não vou fazer isso agora, faço depois. E quando você vai para as empresas, essa atualização, você não está falando, às vezes, de uma máquina, você está falando de 100, de 1000, e aí você não faz hoje, e quando você vai ver, aquele hacker entrou justamente naquela brecha que, por acaso, você não fez a atualização. Então, voltando, são processos, pessoas e tecnologia. Assim mesmo, né, a gente diz que não podemos garantir 100% que com todos esses pilares sendo concluídos, feitos diariamente, seguidos, a gente não vai ter um ataque, né? Então, algumas informações dizem que um ataque acontece a cada 11 segundos. Então, você imagina, a gente está falando aqui uma hora, quantos ataques não estão sendo tentados, né? Nesse nosso bate-papo. O Brasil, dentro desse cenário, ele está sendo o quarto país mais atacado. Então, vocês imaginem o nosso risco. E quando você faz toda essa análise, esses pilares todos precisam estar compreendidos. E aí, é claro, que dentro das necessidades de cada empresa, a gente sabe que quanto maior a empresa, maior é a verba e o budget que ela tem para investimento. Quanto menores as empresas, né? Eu converso com muitos microempreendedores, como é que eu faço para poder ter uma segurança mínima para as minhas aplicações, para os meus dados, para as minhas informações, para que os meus clientes fiquem tranquilos. Então, quanto maior a empresa, maior os investimentos, mas a gente tem aí algumas tecnologias, algumas coisas mínimas que a gente precisa fazer como usuário, pessoa física, como usuário colaborador dentro de uma organização jurídica, para que a gente possa ter essa redução desses ataques e a gente tenha uma diminuição aí desses riscos no nosso dia a dia.
Legal. Daniel, acho que subiu.
Ah, Silvia, bom dia. Vocês estão me escutando bem?
Oi, bom dia. Estou sim. Desculpa, fui tomar uma água aqui.
Obrigado por ter aceito participar aqui do Papo Pro CBR. Bom, a nossa audiência, a maioria são empresas de software, que desenvolvem software, né? E uma preocupação latente desse povo é que eles geram software para um monte de gente. Então, o ataque de supply chain também, a gente viu ocorrer muito, por exemplo, na SolarWinds, né? Que os hackers contaminaram o código-fonte ali com código malicioso e aquilo espalhou para toda a base, né? Isso também é um risco para as empresas de software, né? Como que elas poderiam se proteger desses ataques de supply chain, né? Ou seja, um hacker tentando enviar um código malicioso ali para o repositório de fontes para gerar um executável já com os vírus instalados ali em toda a base de clientes daquela empresa, né? Uma outra pergunta em relação ao pilar de pessoas, né? Você citou, a gente vê que é muito comum hoje em dia o ataque de phishing, né? Onde o hacker manda um e-mail fingindo ser outra coisa, né? Tipo, sua conta expirou, clique aqui para renovar. E, na verdade, ele está instalando um cavalo de Troia ali. E esse é um ataque mais de engenharia social, né? Ou seja, como treinar os usuários para reconhecer esses e-mails ou essas tentativas de phishing, assim, de uma instalação de um Trojan Horse por essa engenharia social?
Bom, quando você fala de desenvolvimento, eu não, na parte de código, eu cheguei a fazer COBOL, que não era a minha praia, mas quando você fala hoje de software, você tem algumas soluções, né? E aí, de novo, entrando nos cinco pilares, identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, você tem hoje algumas soluções e alguns softwares para ajudar nessa questão de identificar, de repente, alguma vulnerabilidade no código-fonte, identificar pentest, por exemplo, que é possível minimizar o risco, né? De novo, eu não, trabalhando com segurança da informação há muito tempo, eu diria que hoje nada é 100%. Ah, eu vou contratar essa solução e vou ter 100% de garantia que eu não vou ser atacado. Não. Até porque quando você fala nos ataques hoje cibernéticos, isso já é uma indústria, né? Então, não é mais A gente via antigamente que eu era atacada porque eu era uma grande empresa, então eu vou atacar essa empresa. Hoje, quando você analisa, né, conversando de novo em alguns seminários, os ataques eles são por brechas. Eu detectei uma brecha, por exemplo, no código-fonte X, na linha X, ele vai soltar esse ataque e vai atingir todas as empresas que, por acaso, estejam lidando com aquele software específico e vai buscar. Seja uma empresa pequena, né, eu tenho visto ataque em empresas de 50 colaboradores e empresas de 1.000 colaboradores. Então, a gente precisa buscar dentro do identificar, né, você tem diversos softwares que hoje fazem essa análise. Então, você tem o BI de impacto que faz a análise disso. Depois, quem quiser, a gente trabalha com esse tipo de consultoria, com esse software, para minimizar esses riscos. E quando você fala na questão de pessoas, de novo, é treinamento, capacitação, é mostrar para esses colaboradores, né, que se eu acessar, eu vou dar um exemplo básico no nosso dia a dia, e infelizmente ainda acontece. Eu recebo e-mail do Bradesco. O Bradesco me passa informação diariamente que não me envia e-mail. Né? Você acessa o site do Bradesco, ele fala, Bradesco não envia e-mails para que você acesse. E aí o colaborador recebe um e-mail do Bradesco e vai lá e acaba clicando. Então, essa capacitação, essa conversa com os colaboradores, e às vezes é numa distração nossa, né? A gente está no nosso dia a dia, não sei vocês, mas eu recebo muitos e-mails durante o dia, e você na correria do teu dia a dia, às vezes um vacilo. E é isso que um hacker precisa, de um vacilo. Eu gosto muito de fazer analogia com o nosso mundo real, né? Você vai no banco sacar dinheiro, né, no caixa eletrônico. Se você sair, num vacilo que você tenha, se você sair contando na rua o dinheiro, você vai ser soltado. São pequenos detalhes que, se a gente não tiver atento, e aí a gente faz esse paralelo do nosso dia a dia, né, ao nosso mundo virtual, vamos assim dizer, é a mesma coisa. Então, são pequenos detalhes que eu, por exemplo, moro em São Paulo, não ando com a janela com o vidro abaixado, dependendo das ruas que eu estou andando, eu fico muito ligada, não vou falar no celular para eu não me distrair e não ver alguma coisa que está acontecendo à minha volta. Então, a gente precisa estar atento a isso, e quando você vai para o mundo das empresas, para essa questão do nosso dia a dia, da segurança da informação, são vários detalhes. Hoje o que tem, Daniel, e a gente tem visto muito isso, no pilar que a gente fala de detecção e resposta, nós temos um serviço especificamente que tenta ajudar as empresas no que se refere a pessoas e tecnologia. Então, por exemplo, antigamente um antivírus ele precisava de um ataque, né, de alguém ter sido vítima de um determinado ataque para você poder lançar um patch para ajudar os outros clientes a não cair naquele mesmo ataque. Hoje você tem soluções de antivírus modernos e esse serviço ele faz justamente isso. Ele ajuda a detectar phishing, e-mails, movimentos suspeitos, para que você diminua essa dependência, né, só de pessoas. Então, o software, o serviço e a tecnologia acabam ajudando as empresas a minimizar também esses riscos. Então, é algo que a gente possa, depois também, se você quiser conversar, é um serviço que a gente presta aos colaboradores e aí faz integração com vários softwares do cliente, com antivírus, com firewall, com rede, com endpoints, até mesmo com serviços e aplicações e servidores que possam estar em nuvem, para que possa ter esse trabalho, né, de usar a tecnologia com pessoas preparadas. Eu até tenho usado isso com alguns clientes, a gente chama de hacker do bem, né, porque você tem que meio que entender uma movimentação de algo suspeito dentro da tua infra, dentro do teu ambiente, para você poder falar, opa, isso aqui realmente é um ataque? Não, isso não é um ataque, então não vou bloquear. Ah, o Daniel está em São Paulo e agora está abrindo um e-mail dentro da rede com ele lá na Alemanha? Opa, como é que pode isso, né? Será que o Daniel está na Alemanha e liberou a senha dele? E aí, se ele liberou a senha dele para alguém acessar a máquina dele, eu preciso conversar com o Daniel, porque isso não é um ataque, mas é uma questão de capacitação dessa pessoa para falar, Daniel, você não pode liberar a sua senha, porque isso pode parecer que seja um ataque. Então, de novo, pessoas, tecnologia e processos, eles andam muito juntos para que a gente possa identificar onde as pessoas estão sendo a ponta mais fraca, né, nessa cadeia da segurança, onde a tecnologia está sendo a ponte mais fraca. Então, como é que eu consigo justificar para os gestores, para os donos dos negócios, olha, vamos investir, isso não é um custo, né? TI precisa parar de analisar que isso é custo e sim investimento, porque se eu for pagar um resgate, qual é o valor que eu vou pagar, quanto eu vou ter que desembolsar e qual é o custo que eu vou ter da minha imagem sendo divulgada nas redes que eu fui atacada. Então, tudo isso tem que ser muito bem posicionado para que a gente possa realmente ajudar de ponta a ponta. Mas hoje você tem algumas soluções para minimizar esses riscos que você colocou.
Obrigada, Silvia. Silvia, eu gostei muito desse comentário que você fez sobre a parte, né, de relacionando assim, o nosso dia a dia real, falando em especial sobre as pessoas, que eu me lembrei de um detalhe aqui importante. A gente é ensinado quando a gente vai crescendo, né, pelos nossos pais mesmo, os avós, né, sobre essa questão de segurança pessoal. Não sai com dinheiro na rua, né? Toma cuidado ao falar com estranho, toma cuidado com o que você vai fazer, para o bairro que você vai, para onde você vai. A gente é ensinado sobre isso, mas a gente não é ensinado sobre segurança no computador, né? A maior parte dos nossos pais, às vezes, tem pouco conhecimento, ou talvez nenhum até. E será que isso não é uma falha? Assim, a gente não precisaria? O que você acha de falar mais abertamente sobre isso, né? Abrir mais canais sobre segurança, falando sobre segurança das pessoas? Por exemplo, eu assisti um vídeo essa semana falando sobre segurança, vou até compartilhar ali no Papo Pro uma imagem, né, desse vídeo, em que é um site, o autor do vídeo estava falando sobre um site na internet onde você pode verificar se o seu cartão vazou na internet. Olha o site. Aí você chega lá no site e digita o seu nome, o número do seu cartão, o CVV do cartão, e aí o site fala se você foi hackeado ou não. É lógico que você está sendo hackeado.
E ele acabou de te hackear, né?
Exatamente.
Mais ou menos isso,
Exatamente, né? Então, ou seja, né, veja bem, né? E tem gente que é claro que cai nisso. Eu tenho certeza que, não me desprezando aqui, né, nenhum familiar, não é, mas a minha mãe, se ela não tiver conhecimento, se ela não bater a cara nessa imagem e falar assim, eu preciso perguntar para o meu filho que entende disso, ela vai acessar e vai tentar ver, porque a gente fala muito sobre as ameaças, né? Mas o que você acha? A gente não deveria ter mais isso?
Sim, eu acho que a gente deveria, sim. Eu acho que deveria ser algo muito mais divulgado, muito mais falado. Eu tenho participado de algumas iniciativas justamente para a gente tocar nesse tema, né? Então, toda vez que me convidam para falar sobre isso, eu participo, tento apoiar. Porque o que você falou... Sobre segurança, a gente, de pequeno, não aceite doce quando você sair da escola. Hoje, a gente tem que ensinar os nossos filhos, por exemplo, não compartilhe seu celular, né? Como é que eu vou ter meu celular e vou dar para o meu amiguinho com a senha, né? Já digitei a senha para liberar a tela e, de repente, o cara pode acessar um site que não deveria, compartilhar uma informação que não deveria. Então, esse é um pequeno detalhe, né? O celular hoje, por exemplo, a gente quando fala de dados, Eu tenho falado de solução hiperconvergente. O celular é uma solução hiperconvergente. A gente tem tudo dentro na palma da nossa mão. Hoje, o que eu menos faço com o meu celular é telefonar. Né? Eu uso o WhatsApp, eu uso todos os sistemas de banco, meu e-mail está aqui. Então, se eu não estou na empresa, se eu não estou, por exemplo, no escritório, eu quero ver um e-mail, eu recebo aqui a informação, máquina fotográfica, GPS, a gente está com tudo isso dentro do telefone. E, muitas vezes, aquilo que eu falei no começo, eu recebo uma atualização, uma informação aqui, seja da Android, ou seja da Apple, faça uma atualização, eu falo, ah, não, vai ficar uma hora atualizando isso aqui, minha internet hoje não está boa, eu faço isso depois. Isso é básico. Quando você fala de antivírus para telefone, não, imagina, não precisa, a Apple é mais seguro. Se fosse tão seguro, não teria antivírus para telefone. E aí você entra no básico do básico, né? Você falou da sua mãe, a mesma coisa meus pais. Há um tempo atrás, o risco era eles receberem um telefone falando que tinham sequestrado, né? Ah, sequestrei a sua filha. E eles ficavam preocupados e queriam fazer depósito. Hoje não é mais isso. Hoje é através do telefone. Hoje você precisa ter esse treinamento, essa capacitação. A mídia deveria falar mais. A gente falar mais disso, né? Sejam com os nossos pais, com as pessoas, com os nossos filhos, para que a gente possa realmente falar de coisas básicas e mostrar na prática, né? O que isso realmente pode comprometer. Porque a hora que você está falando de uma pessoa física não fazer algumas coisas básicas, se ela não souber, como pessoa física, o que isso pode causar de problemas, ah, isso não vai acontecer comigo, né? Porque a gente sempre acha que isso é só com os outros, não é conosco. Eu, como pessoa física, colaborador de uma pessoa jurídica, posso levar esse mesmo pensamento para dentro da empresa. Então, quantas pessoas estão trabalhando home office com equipamentos da empresa dentro de suas casas? E aí, por exemplo, não estou usando uma VPN, estou usando uma rede sem proteção. Ou, ao contrário, eu acesso a empresa com equipamentos pessoais. Quem mais está acessando esse equipamento? Quem mais? O que roda nesse meu equipamento? Né? Eu tenho alguma segurança básica para eu poder simplesmente sair da minha máquina pessoal, estou trabalhando em casa, pego ela e levo para o escritório. Eu tenho alguma política de segurança dentro da minha empresa para que a gente possa manter o processo básico? Aí a gente entra em processo de novo. E aí a gente vai desde o básico, né? Que tipo de senha eu uso? Quantas vezes eu vi amigas, né, que tem o telefone, e aí falar, eu vou acessar uma rede pública e vou pagar minhas contas aqui no Starbucks. Caramba, você está abrindo, né? Você não tem proteção nenhuma no teu celular. A gente está falando muito do básico aqui, né? Mas é que é o básico que tá fazendo acontecer, às vezes, alguns ataques. E aí você é atacado através da sua casa, da sua pessoa física, e vai levar esse ataque, de repente, para as empresas. Então, eu entendo, sim, que seria necessário você ter mais capacitação, um fórum como esse, que a gente vai divulgar depois nas nossas mídias, eu acho que ajuda as pessoas a escutarem e falar, caramba, eu não fiz atualização, caramba, eu compartilhei uma senha, caramba, minha senha é 1234. São pequenos detalhes que a gente precisa realmente pensar e começar a entender que um antivírus, ele não é para deixar a tua máquina mais lenta, não, mas é para te proteger, de repente, de você compartilhar. A gente precisa entender que o WhatsApp, a gente não pode ficar compartilhando senha, compartilhando informação. Eu sempre digo que o barato, às vezes, sai caro. E quantas vezes a gente vê promoções, nossa, estamos no mês de novembro, de novo, Black Friday, a gente vê muito isso. Eu acho que a época que eu mais falo de proteção, de segurança da informação é nesse mês, porque a gente vê muitas promessas, e aí você fala, ah, vou acessar aquele site, vou acessar aquele link, vou compartilhar, como você deu o exemplo. Olha, verifique se seus dados estão, se seu cartão realmente não foi comprometido. Caramba, será que eu preciso fazer isso? Né? Será que realmente eu não posso validar com o banco, fazer um cartão virtual em vez de usar o meu cartão físico em compras pela internet, verificar se eu estou acessando um site e ele realmente é seguro, tem o cadeado, você fala, nossa, mas isso é algo básico. Sim, é algo básico que às vezes você clica num site e ele não tem aquele cadeado básico. Então, este tipo de ação que vocês estão promovendo aqui, né? A gente está falando de segurança da informação e está entrando até em detalhes mais do nosso dia a dia, às vezes até mesmo como pessoa física, ele faz toda a diferença. Porque aquilo que eu acabo fazendo no meu dia a dia como pessoa física, eu vou levar para a corporação, eu vou levar para os meus colegas, eu vou levar para a minha família, eu vou sentar com meu pai, com a minha mãe e falar, olha, cuidado com isso, não acessa esse site, cuidado quando receber. Então, acaba sendo uma corrente do bem para que a gente possa levar essa informação para o maior número de pessoas possível.
Quer falar, Juliana? Pode falar.
Não, fui ouvindo aí, são informações assim, que a gente vai se vendo, né, na fala da Silvia aí, né, tanto nessa questão de compartilhar o celular, como até me gerou algumas perguntas que eu queria fazer. Porque assim, o que, que eu percebo? Por exemplo, essa questão de você pegar o seu notebook, né, seja o CEO, o dono da empresa, seja o funcionário, é muito comum aqui no nosso meio, né? A gente vai, trabalha na empresa hoje, amanhã a gente vai trabalhar de casa. E aí o pessoal leva o notebook para casa, leva para a empresa. Então, eu acredito que já vi algumas questões, por exemplo, do pessoal que limita o acesso à VPN da empresa. Deu um certo horário, você não pode conectar na VPN. Isso aí é uma prática, hein? Já tem uns anos já que eu acredito que eu vi. Como que é, Silvia, nessa questão, esse pessoal que transita, né, com o notebook da empresa? Um dia está aqui, outro dia está lá. Como que é umas dicas assim, para o pessoal se proteger um pouco melhor nesse aspecto também?
Bom, primeiro que quando você está falando do computador pessoal, né, eu vou falar agora tanto como alguém de TI como empresário. Então, a partir do momento que eu, como empresária, tenho um colaborador e não vou fornecer o equipamento da minha empresa, eu acho que a gente já tem, de repente, alguns riscos aí de segurança, né? Porque o equipamento é do colaborador. Você tem que proporcionar para ele alguns softwares, algumas condições mínimas para quesito segurança. Então, ok, eu não tenho como fornecer esse equipamento, eu preciso, quando você está falando de VPN, muitas empresas acabam tendo, e aí você está falando de investimento, né? Porque você está falando de VPN, quantas pessoas vão poder acessar aquela VPN? Os teus equipamentos precisam suportar uma quantidade X de usuários acessando essa VPN. Então, aí você está falando de grandes corporações. E aí, sim, com políticas de segurança para que aquele colaborador possa acessar uma ou outra partição, e aí vai de novo processo, né? Quais são os arquivos, quais são os drives, quais são os softwares, quais são os aplicativos, né? O que aquele usuário pode acessar, né? Então, ele é administrativo, ele pode acessar determinadas partições. Ele é fábrica, ele pode acessar determinadas partições. E aí você tem que criar esses processos bem claros e definidos para que você possa colocar isso para o teu colaborador, né? E quando você fala hoje de usar a sua própria máquina, e aí vai depender se o seu colaborador hoje vai acessar, a gente está falando aí de aplicativos em nuvem, né? Então, especificamente, eu posso ter uma empresa que está com as suas aplicações, seja em nuvem privada, pública ou híbrida, e eu tenho a aplicação já dentro dessa nuvem. Por exemplo, quando a gente acessa a nossa empresa, por exemplo, acessa o Office 365. Então, esse colaborador está acessando a Microsoft, independente dele ter usar a máquina dele ou não, ele está usando, né, essa aplicação lá na nuvem, que tem algumas proteções. Mas a máquina dele em si, né, aquele e-mail em si, e aí eu vejo isso acontecer muitas vezes, a empresa fala, não, mas eu contratei o e-mail lá na nuvem da Microsoft, eu não preciso de backup, por exemplo. não preciso de nenhuma proteção adicional. Ok, até no primeiro momento faz sentido. Mas se aquele teu colaborador sair, né, você está com os e-mails dele lá sendo decapeados nos últimos 30 dias, mas se ele, por acaso, você tiver que desligar ele e falar, não, eu vou apagar todos os meus e-mails, por mais backup que você tenha na Microsoft, você não vai ter nenhum backup, porque ele vai ter deletado todos os e-mails. Então, esse é um ponto, e aí a gente entra na questão de proteção daquele dado, proteção daquela informação, e você ter a disponibilidade dessa informação. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é, se você tem um colaborador que está usando a tua rede, né, a net dentro de casa, não tem nenhuma política de segurança, quem garante que as tuas informações, os teus e-mails, se um hacker atacar a máquina do teu colaborador, você não vai ter isso acessado, você não vai ter isso compartilhado, e aí a gente está falando de uma outra questão da LGPD, que é a privacidade de dados. Então, quer dizer, muito cuidado você como usuário com a sua máquina, né? Quais são as condições, quais são os quesitos que a tua empresa exige no quesito segurança. Então, você pode ter aplicações totalmente, né? Você vai acessar a sua máquina tudo 100% na nuvem, então talvez a tua segurança mínima seja um antivírus, seja um firewall básico, mas eu entendo que a partir do momento que você vai pegar a sua máquina, pessoa física, que você usa no teu dia a dia, que você usa na tua casa para assistir uma série, e a empresa está querendo que você acesse as suas informações com ela, a empresa tem que entender e tem que te dar alguns quesitos e alguns softwares mínimos para que você esteja segura. Não só a máquina da Juliana, mas a máquina que a Juliana vai acessar a empresa da Itelitech. Porque senão eu também estou colocando em risco as minhas informações, as informações da minha empresa com a Juliana acessando uma máquina pessoal. Então, eu acho que essa separação, né, de máquina pessoal com máquina corporativa, ela é importante. Muitas vezes, a máquina que você tem corporativa, ela não tem performance, ela não tem requisitos mínimos, né, para que você acesse ferramentas da empresa. Então, esses são pontos que, na hora que você tem um processo bem definido, você consegue passar para o seu colaborador. Mas é claro que a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes, por questões de investimento, de verba, de budget, a empresa fala, não, pode acessar a sua máquina. Né? Principalmente agora que a gente está falando de home office. É uma preocupação e, às vezes, a pessoa recebe o equipamento da empresa e acaba não tendo, não usando, né, a máquina que a empresa tem. Mas hoje tem soluções, tem softwares, tem algumas ferramentas, né, que a gente trabalha que você pode diminuir esses riscos, minimizar os riscos se você tiver que usar uma máquina pessoal dentro do sistema corporativo. Então, isso também a gente trabalha com algumas soluções específicas e aí você faz todas essas políticas de acesso, baixando alguns, ó, aqui você não vai poder acessar, então isso também acaba ajudando, tá, quando você tem que usar a tua máquina pessoal no teu dia a dia de trabalho.
Ah, legal, muito, muito bem explicado, né? Deu para compreender bem essas questões. E é o que você falou, né? Muitas vezes a empresa manda o equipamento, mas a pessoa fazendo home office ali, ah, quero usar o meu, porque, né, no intervalo eu faço uma outra coisa aqui. Então, tem essas questões também que tem que se tomar cuidado. E eu percebo que aí volta também um pouco naquela questão de pessoas, porque tem também aquela questão da definição do que pode e o que não pode ser feito. Tem regras muito específicas. Você não pode pegar o equipamento da empresa e instalar, de repente, né, um aplicativo craqueado ou instalar coisas que não têm relação com a empresa. Tem uma série de regras que eu percebo que, quando está bem também delimitado, dá uma segurada nessas questões. Porque também estão aí as brechas, muitas vezes, né?
Sim, e aí você... A gente não sai desses três pilares, né? Por isso que eu digo, é fundamental. Processo, pessoas e tecnologia. Você tendo processos definidos, você tem hoje tecnologias, por exemplo, Workspace ONE, é um software da VM, que você consegue ter essas políticas bem definidas. O que eu posso baixar, o que eu não posso baixar, que horas eu posso baixar. Eu estou acessando, né, a gente está falando aí muitas vezes de questões trabalhistas, né, de horário de trabalho. Por que que eu, Juliana, que trabalho das 8 às 18, estou querendo baixar ou acessar um e-mail às 24 horas, à meia-noite? Por quê? Porque o meu horário é das 8 às 18. Então, a hora que você define essas políticas, você tem hoje diversos softwares, né, não é um específico, que eles se complementam, por exemplo, de chegar a fazer rastreamento de máquina pela BIOS, no caso de um roubo, né, quando você está falando de uma máquina corporativa. Então, são diversas as soluções que a gente tem hoje no mercado, tecnologia disponível, para minimizar tudo isso. Então, com tecnologia disponível, tendo as pessoas falando com os gestores de tecnologia, coordenadores, CEOs, olha, quais são as regras, o que eu posso, o que eu não posso, o que o meu colaborador administrativo pode acessar, o que o financeiro pode acessar, o que a fábrica pode acessar, quem pode acessar, o que pode acessar, quando pode acessar, com essas diretrizes a gente consegue juntar pessoas, processos e tecnologia e melhorar essa questão como um todo, diminuindo os riscos, né? E aí, sim, aumentando a proteção, essa proteção que a gente está falando, não só a proteção do dado especificamente, né, mas aumentando aí esse leque da segurança da informação, como eu comentei com vocês, eles têm vários detalhes, proteção da rede, do aplicativo, a gente está falando da segurança cibernética dentro desse guarda-chuva. A gente entendendo esse guarda-chuva como um todo, a gente buscar soluções para todos esses pontos, e aí, sim, você minimizar cada vez mais esses riscos. Então, existe tecnologia para isso. A gente está falando aqui com desenvolvedores. A gente tem, como Intelitec, várias soluções para diversos cenários, né? Então, dá para a gente poder minimizar. Eu acho que essa palavra é a palavra correta. Eu não posso falar, não, eu vou garantir que não vai ter... Não, a gente minimiza quando a gente usa essas três combinações, processos, tecnologia e pessoas, para que a gente possa ajudar as corporações aí nesse sentido.
Estamos chegando aqui, faltando 8 minutos para o final, está sendo muito produtiva aqui a conversa, e só uma pergunta assim, que eu queria, né, na verdade, um review, de certa forma, que a gente falou de várias ferramentas, né, de várias formas de se proteger os dados, a informação e tudo mais, né? O fonte, né, que é uma coisa, como o Elton citou, muitas vezes uma empresa que tem ali o seu fonte, por exemplo, aberto, exposto, corre um risco muito grande de comprometer a sua própria operação. Mas, assim, o pessoal pode ficar pensando, mas é um investimento muito alto? Aqui a gente tem software house maiores, tem as pequenas também. Eu entendo que todas poderiam investir de alguma forma para garantir um certo nível de segurança.
Bom, a gente tem investimento para todos os sabores, né, Juliana? Eu acho que sempre demanda, né? Quando eu comecei a trabalhar com armazenamento de dados, e a gente fazia os projetos e desenhava os projetos, a pergunta que eu sempre fazia para a empresa é: quanto você suporta de parada? Qual é o tempo que a tua empresa suporta de parada? Ah, eu não posso parar nem um minuto. Então, se eu não posso parar nem um minuto, né? E aí, quando você pensa nisso, você pensa nos grandes bancos. Então, eu tenho que ter tudo redundante, eu tenho que ter mais de um site de contingência, eu tenho que pensar em todos os cenários, né, com replicação, e aí eu vou fazendo o desenho e a gente chega no, na solução ideal. Quando você analisa isso e apresenta o investimento que tem que ser feito, aí as empresas muitas vezes falam para si, não, Silvia, pensando bem, eu acho que eu suporto 8 horas de parada. E aí você vai ajustando o desenho desse cenário, né, de alta disponibilidade. A mesma coisa quando a gente fala aqui de segurança da informação, a gente fala de segurança cibernética, segurança de rede, a gente fala quanto você suporta de parada, se você for atacado, como é que você vai... trazer a tua operação de volta, qual é o risco. Então, estas perguntas, elas precisam ser feitas para que a gente possa fazer o desenho de uma solução de trás para frente. Porque a gente começa, de novo, de uma solução simples de antivírus mais moderna, né? com fazendo o gerenciamento aí de XDR, a gente pode ter serviços, né? Eu tenho visto aí para algumas empresas que têm conversado comigo, Silvia, eu não consigo justificar o investimento. A hora que eu falo para o meu gestor que, olha, a gente pode estar sendo atacado, ele fala, não, aqui no antivírus não aparece nada, mas ele tem um antivírus muito, muito, muito mais simples, não é de última geração. E aí a gente entra, às vezes, com alguns serviços de detecção e resposta, onde você consegue mostrar o falso positivo, você consegue mostrar quantos ataques estão ocorrendo dentro do dia, e ele fala, nossa, caramba, a gente não tinha essa informação, poxa, vamos melhorar o antivírus, poxa, vamos melhorar o firewall, poxa, vamos investir numa solução de cofre seguro, vamos investir numa solução de gestão de vulnerabilidade, vamos investir porque o meu negócio é muito voltado em desenvolvimento, vamos investir numa solução de pen test para que eu possa fazer esse teste antes de divulgar colocar esse software em produção. Então, quer dizer, a gente pode ajudar em várias etapas. E aí precisa entender o tamanho dessa empresa, o que realmente a gente está pensando. Ah, eu sou uma empresa que usa o desenvolvimento como base, né? Eu faço isso, o meu negócio é desenvolver software. Então, ok, vamos analisar aqui dentro da questão de identificar quais são os serviços de consultoria, quais são os softwares que eu posso te ajudar para você na questão desenvolvimento, que é o teu business, eu poder te ajudar. Ah, o meu negócio é indústria. Eu tenho muitos dados, eu tenho uma base muito grande. Então, tá bom, vamos entender na questão de proteção de dados, né? Não só o backup. Vamos entender no armazenamento como você está. Você já tem um site de replicação? Ah, já tem. Então, vamos entender se faz sentido ter um cofre seguro, né? Se faz sentido você ter essa solução que a hora que você for atacado, você vai ter como recuperar as suas informações ou vai ter uma recuperação mais rápida. Ah, não, eu já tenho tudo isso, eu já uso um CIEM, eu já tenho isso, mas eu não tenho pessoas, né, fazendo a detecção. Ou eu estou sendo atacado, estou vendo que estou sendo atacado, porque eu já tenho algumas soluções, mas eu não sei analisar essas informações. Então, eu preciso, de repente, de um serviço para me ajudar a detectar esses ataques e responder. Olha, isso realmente foi ataque. Não, isso não é um ataque. Vida que segue e a gente continua usando desse serviço para poder monitorar a nossa empresa e ficar mais tranquilo com a operação. Então, são muitos os serviços, né? A gente pode ajudar as empresas aí nesses cinco pilares, de novo, identificar até recuperar. E são muitos os softwares, são muitas as soluções, são muitos os fabricantes que a gente tem dentro do nosso portfólio para poder entender a necessidade de cada cliente, né? Porque uma solução de cofre seguro vai ser indicado para uma grande empresa que já está muito madura na questão de segurança da informação. Em contrapartida, muitas vezes, uma empresa que está começando a fazer esse processo da sua empresa, né? De, ok, eu preciso ter uma maturidade maior na questão segurança, às vezes eu preciso de um treinamento para o meu time, né? Que é o que o Elton comentou antes. Nossa, eu posso fornecer esse tipo de treinamento. Olha, não clique nos e-mails, será algo mais básico. Ou eu preciso melhorar o meu antivírus, que é o que eu tenho, né? Eu estou com tudo na nuvem, mas os meus usuários estão aí na ponta, então eu vou fazer um antivírus melhor. Então, essa é um Lego, né? Eu diria que cada cliente é um cliente, cada um está no momento e a gente precisa, como empresa aí no segmento, entender esses momentos para poder ofertar a melhor solução para cada cliente.
Legal. Eu deixei até aqui no canal de texto o link, né, para o site da Itelitech. Então, o pessoal depois, se quiser mais informações, né, acredito que tem um link, tem mais informações lá da empresa, fazerem as perguntas, né, poderem pedir orçamento e conversar melhor com você. Eu já tinha deixado também o seu LinkedIn. Se você quiser, né, deixar mais alguma informação, mandar mais alguma mensagem aqui final, já, pessoal, já estamos aqui no nosso 10h59 já.
Nossa, passou rápido, né? Bom, o meu LinkedIn é Silvia Bello, Instagram é a mesma coisa, o site da empresa é itelitech.com.br, a ITL como empresa de tecnologia, ela atende aí, né, como eu falei para vocês no começo, de ponta a ponta, e a gente tem um time muito focado, muito especializado nessa parte da segurança da informação, dados, né, armazenamento, proteção, que possa ajudar vocês aí no dia a dia. Então, fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn, Instagram, a Juliana vai compartilhar meus dados também. Então, foi muito, muito bacana, o bate-papo realmente passou rápido, né, Juliana? Agora que eu vi 11 horas, então fiquem à vontade aí para me contatar, e foi um prazer poder compartilhar aí com vocês um pouquinho sobre o tema. Espero ter, tem muita coisa para falar, né, vão surgindo aí as questões, a gente vai comentando. E Elton, muito obrigada aí também pelas suas perguntas, foi um prazer aí conversar com vocês.
Então, muito obrigada, Silvia. Elton, desculpa, te cortei, deixa agora você dar também a sua mensagem final aí.
Não, eu queria agradecer também a Silvia, foi um prazer, Silvia, ter você aqui conosco, né? Bom saber que tem empresas trabalhando nessa área, que são empresas brasileiras, né? Fundadas aqui no Brasil, com pessoas, né, de qualificação para poder ajudar, né? E eu acho só uma mensagem final que eu gostaria de deixar para todos, né? Para todos, isso eu acho que vale para todos nós. Às vezes a gente pensa muito no custo de implementar uma questão de segurança e acha alto, e talvez, de certo modo, talvez não seja um dinheiro que a gente esteja pensando gastar, né, naquele momento, mas é bom a gente pensar no custo que seria se esse dinheiro não for investido e a gente acabar sofrendo um ataque. Aqui na minha cidade, uma cidade pequena, teve uma empresa, por exemplo, uma loja, né, que sofreu um ataque de ransomware e ficou parada uma semana por causa disso, né? E aí pergunta para a dona da loja, né, que ficou tudo parado, não conseguia vender, não conseguia fazer nada. Quanto que custou para ela aqueles dias parados? Será que valeria a pena, né, ela ter feito um investimento, né, que seja? Então, é algo que a gente deve pensar. Mas muito obrigado a todos aí, todo mundo, né? O Diego mandou um monte de link ali no Papo Pro. Obrigado a todo mundo por ouvir. Agradeço de coração aí pelo assunto abordado hoje.
Então, muito obrigada, pessoal. Amanhã tem, né, mais uma edição do podcast. A gente vai falar sobre componentes para conexão de banco de dados. Então, tenham aí um bom dia, uma boa semana para todos e até a próxima.
Bom dia, pessoal. Obrigada, Juliana. Obrigada, Elton.
Bom dia, pessoal. Até.